escolas de gastronomia do mundo, então num padrão de qualidade extremamente alto, e isso chama muito a atenção do público. Panelas são de fato um dos itens que mais chamam a atenção, e nós vamos observando muito o consumo, o hábito de consumo dos nossos clientes, também fazem muita interação nas redes sociais e acabam nos dando pistas aí de que tipo de produtos fariam sucesso numa campanha.
E o impacto nas vendas é direto. Um levantamento da LoyaltyCom, com mais de 500 supermercados e farmácias, mostrou que mais de 75% dos clientes aderem a esse tipo de promoção. Entre janeiro e maio deste ano, as redes participantes viram o faturamento subir em média 9,5%. A coordenadora da ESPM, especialista em comportamento do consumidor, Bianca Dramali, explica que ao perceberem que estão perto de completar a cartela, os clientes concentram as compras no mesmo local e gastam mais. Quem adere aos selinhos tem um ticket médio 42,6% maior em comparação com os não participantes.
No primeiro momento, ela concentra suas compras naquele lugar onde ela está querendo obter aquele determinado benefício, e no próprio estabelecimento comercial, ela por vezes adiciona mais algum item por uma mensagem estimulada ali na tela de autoatendimento e ou pelo funcionário, em que faz com que ela aumente o que a gente chama de ticket médio. E essas estratégias conseguem mudar o hábito do consumidor porque se sente estimulado, acelerado a obter alguma recompensa. E numa sociedade como a nossa, que tem muita pressa, acelerar a obtenção de ganhos, mesmo que seja investindo mais, acaba sendo um convite bem sucedido pelo contexto cultural e social que a gente tem hoje.
Essa busca por completar a coleção fortalece o vínculo com marcas e estabelecimentos. Isso é visto na prática pela diretora comercial e RH da rede Hortifruti, Flávia Picanço. Ela conta que, além de atrair novos clientes, a prática ajuda a fidelizar o consumidor ávido por completar a coleção e inclinado até a gastar um pouco mais.
As campanhas fortalecem bastante o nosso programa de fidelidade e estreitam ainda mais o nosso relacionamento com os clientes. A gente também percebe um aumento na frequência da compra e no engajamento durante todo o período da ação, mostrando que esse tipo de iniciativa gera bastante valor, tanto para o consumidor quanto para a marca. Costuma atrair novos clientes e também incentivar quem já compra com a gente a voltar mais vezes para as nossas lojas durante o período da ação.
Mas para o jogo valer a pena, a recomendação é planejar as compras com consciência. A professora Bianca Dramali reforça que o segredo é aproveitar os selinhos dentro daquilo que já se pretendia consumir, sem ceder ao impulso.
Checar se de fato todas as condições de participação estão bem colocadas ali no regulamento, entender se de fato aquele produto é benéfico para ele, ou ele está sendo apenas persuadido, né, por uma coisa que de fato não vai ser útil, não no sentido de utilidade funcional, mas que não vai fazer sentido para ele, entender se de fato aquele desejo está sendo estimulado por uma marca, mas que faz sentido para ele, então acho que é um ponto de atenção. Consumo, a gente sabe que não opera só na lógica da funcionalidade, ele opera na lógica da cultura, do significado, de símbolos.
No fim das contas, a febre dos selinhos mostra como a estratégia de fidelização se renovou. De um lado, o consumidor conquista itens de desejo com economia. Do outro, o comércio ganha clientes mais engajados e recorrentes. Do Rio de Janeiro, Ana Luísa Barreto.
Eu mesma adoro pegar um selinho, fazer, criar essa fidelização com o supermercado. E você aí de casa, costuma fazer isso também? Ganhar brindes, ir sempre ao mesmo local para fidelizar? Conta pra gente no WhatsApp 11 99911 9981, participar dessa conversa aqui no Jornal da CBN. 6:24, outro assunto que tem dado o que falar, viu? Peptídeos viraram palavra-chave no mundo da estética, mas médicos alertam que o termo está sendo usado como marketing para substâncias sem aprovação da Anvisa e sem estudos que comprovem segurança. Nos Estados Unidos, a agência reguladora do país deu um novo passo rumo à liberação nesta semana, mas apesar da discussão mais avançada, ainda não há liberação formal para boa parte dessas substâncias. Vamos ouvir a reportagem especial da Nadeja Calado.
A nova febre no mundo da estética são os peptídeos, cadeias de aminoácidos que atuariam na produção de colágeno, regeneração e controle hormonal. Peptídeo, na verdade, é uma designação química. Substâncias conhecidas do grande público estão nessa categoria, como a insulina e a semaglutida e a tirzepatida, princípios ativos das canetas emagrecedoras. Mas agora, uma nova geração de peptídeos, com nomes como BPC-157, TB500 e GHKCU, está sendo oferecida em clínicas de nutrologia, dermatologia e estética, prometendo desde cicatrização até ganho de massa muscular, só que sem aprovação da Anvisa. Mesmo sem aprovação, médicos brasileiros já oferecem esses peptídeos abertamente, inclusive nas redes sociais, onde perfis com milhares de seguidores anunciam os procedimentos.
Peptídeo banido pela WADA, ou seja, é um peptídeo que é proibido por um órgão regulador de drogas que podem aumentar a performance. Ser banido é porque funciona. Faça um ciclo de TB500 e me conta aqui.
O termo off-label se refere ao uso de um medicamento fora da finalidade para a qual ele foi aprovado. É o caso, por exemplo, de peptídeos que têm liberação apenas para uso tópico, ou seja, aplicado sobre a pele, mas que estão sendo oferecidos de forma injetável, sem estudos que comprovem segurança ou eficácia por essa via. Apesar da divulgação pública desses procedimentos, nenhum dos médicos contatados pela CBN aceitou dar entrevista. A disseminação da prática levou o Conselho Regional de Medicina do Paraná a emitir um alerta, através de uma nota técnica, sobre os riscos à população. O coordenador da Câmara Técnica de Dermatologia do CRMPR, Guilherme Cardoso, destacou os riscos da comercialização de uma substância ainda em fase experimental. Ele afirmou que pacientes não devem pagar por tratamentos experimentais e, por isso, médicos que lucram com esses atendimentos infringem a legislação e ética profissional da ciência.
Não sabemos os riscos, porque nós não temos esses riscos documentados, pois o produto não é regularizado, nós não temos essa listagem dos riscos. As pessoas simplesmente estão sendo cobaias, estão injetando e vendo o que acontece. A gente não sabe o que está sendo injetado, porque o produto não tem como fiscalizar da onde que veio, como foi feito, né? Não temos procedência, não sabemos o nível de esterilização dos produtos, sabemos o que tem realmente nesses produtos. E, portanto, não tem como prever o que pode acontecer. Nós não sabemos, a curto, médio e longo prazo, o que essas substâncias vão fazer nas pessoas.
A brasileira Márcia Machado, que conversou com a reportagem, mas não quis gravar entrevista, afirmou que usa substâncias. Ela relatou que conheceu o produto pela internet, que importa através de um contato nos Estados Unidos e que obteve bons resultados, recomendando às amigas. Ela admitiu que não teve orientação médica. O diretor da Anvisa, Daniel Meirelles Pereira, afirmou que a agência reguladora brasileira se esforça para combater essa prática.
A gente não só vedando a importação desse tipo de produto quando eles são importados, comprados fora do exterior, como também a gente vem monitorando a internet e identificando e derrubando e autuando anúncios irregulares em relação a esse tipo de produtos não regularizados.
Nem mesmo nos Estados Unidos, onde a discussão está mais avançada, existe aprovação final. Nessa semana, um comitê consultivo da FDA, agência reguladora local, avaliou 7 desses peptídeos para autorizar sua manipulação em farmácias. Mas mesmo lá, a recomendação não crava a liberação e o processo formal ainda pode levar meses. Com colaboração de Beatriz Lacorte e Sueliton Viana, de São Paulo, na DED Acalado.
Importante, né, ter atenção a essas novidades, porque, claro, peptídeos chegaram para ajudar em muitos casos, mas é importante entender que estão sendo usados como marketing para essas substâncias que não têm aprovação, não têm testes realizados, né, não têm testes concluídos. Então, sempre que for fazer algum procedimento estético em algum local, verifique a segurança dessa clínica, desse laboratório, desse ambiente e também essas substâncias. Pesquise a respeito das substâncias. Agora, 6:30.
Repórter CBN.
Sábado, 25 de julho de 2026. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o proibiu de receber visitas políticas e divulgar manifestos eleitorais. Os advogados sustentam que a restrição é genérica e não possui respaldo constitucional. A proibição foi aplicada após o senador Flávio Bolsonaro publicar nas redes sociais uma carta escrita pelo pai. O ministro da Fazenda afirmou que as bets devem ser tratadas como cigarro. Para Dario Durigan, as casas de apostas precisam pagar à outorga e informar ao governo federal sobre todas as movimentações. Em evento em São Paulo, ele também destacou a necessidade de restringir o acesso às apostas online para pessoas em vulnerabilidade financeira. Uma família de 8 pessoas, incluindo 6 crianças, foi encontrada morta após um incêndio suspeito em uma casa no estado americano de Michigan. Segundo a polícia, pelo menos algumas das vítimas apresentavam ferimentos a tiro. A suspeita é de que o fogo tenha sido provocado intencionalmente para ocultar os homicídios. No horário de Brasília, 6h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
O fim de semana chegou e com ele, nossas dicas culturais. Começou o Capital Moto Week. A cidade da moto está montada na Granja do Torto. E mais de 800 mil pessoas devem passar por lá até o fim do festival. A programação terá mais de 100 shows. Neste fim de semana, destaque para Di Ferreiro e Lucas no sábado e Eagle Eye Cherry e Giana no domingo. A programação completa e os ingressos estão disponíveis no site do festival. Lembrando que motociclistas sem garupa têm entrada liberada. Com garupa, entra gratuitamente de segunda a sexta até às 6 da noite e sábado e domingo até às 3 da tarde.
Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina, pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai.
O cantor Jal traz a música baiana a Brasília em uma apresentação neste domingo. No repertório, a mistura da música afro-baiana com o samba reggae e a MPB. É no Hidden que nesta edição acontece no setor de indústrias gráficas. Ingressos por R$100 no site do evento.
E a galera vai remexer, vai sacudir, vai balançar, vai mandar ver, vai agitar.
Tem Festival de Inverno do Sesc, sábado e domingo no estacionamento 11 do Parque da Cidade. Na programação, shows de Baiana System, Cell, Amaro Freitas e Ju Estraçacapa. Vai rolar ainda aula de yoga ao pôr do sol, apresentações circenses, planetário móvel e oficina de cupcake, além de um cortejo com o pessoal do Fest Clown. A dica é levar uma canga para curtir o momento no gramado. A entrada é gratuita mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. A programação completa está disponível no Instagram, @sescdf. Lucro. Máquina de louco. Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Você pra mim é lucro. Máquina de louco.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Vamos dar um pulo na Europa, de olho aqui no noticiário internacional. Atenção, mais de 160 mil pessoas foram retiradas de suas casas devido a incêndios no sudoeste da França e perto da capital da Espanha, onde dois grandes focos a oeste de Madrid ameaçaram se fundir nesta sexta-feira e agravar a situação tensa na região. Mais de 60 mil pessoas também precisaram ser desalojadas ou estavam confinadas na região de Madrid por causa do pior incêndio da história naquela área. Isso de acordo com a presidente regional Isabel Díaz Ayuso. A previsão é de que o vento se mantenha e de que até a noite o incêndio continue avançando. Essa era a previsão do delegado do governo regional. O chefe do governo da Espanha, Pedro Sánchez, também ressaltou que o país vive uma situação dramática por causa dos incêndios florestais. Os bombeiros lutavam na Espanha para impedir que os diferentes focos de incêndio convergissem e se tornassem um grande incêndio. O medo agora é de que o fogo na região de Madrid, que queimou cerca de 6 mil hectares, e outro na província vizinha de Castela e Leão, com cerca de 9 mil hectares devastados, se misturem e causem uma tragédia ainda maior. O conselheiro regional de meio ambiente, Carlos Novilho, advertiu que o fogo no sudoeste da região se encontra num momento mais crítico, além da alta capacidade de extinção. A Guarda Civil prendeu uma pessoa e investigava outra como possíveis autores do incêndio em Castela e Leão, aquela região ali próxima a Madrid. Embora ainda estejam longe da capital, as chamas afetam uma série de municípios residenciais bastante povoados, muitos deles cercados por colinas, áreas de mata, vegetação rasteira, que acaba favorecendo a propagação do fogo. A situação chegou a ameaçar a capacidade da Agência Espacial Americana de se comunicar com seus robôs e sondas, para se ter uma ideia do tamanho, da dimensão do incêndio. Um dos focos de chamas nos arredores de Madrid atravessou uma instalação da NASA na Espanha, isso de acordo com a agência France Press. As condições meteorológicas dificultam o trabalho dos bombeiros e também dos militares que tentam conter as chamas, isso de acordo com imagens divulgadas pela Guarda Civil do país. Outro incêndio importante em Guadalajara, iniciado ontem em uma área pouco povoada a nordeste de Madrid, também queimou 32 mil hectares e já estava em fase de estabilização. O exército, inclusive, se retirou da região. Desde o primeiro dia de janeiro, quase 130 mil hectares na Espanha foram queimados, em comparação com 393 mil em todo o ano de 2026. Isso já dá uma dimensão do tamanho do estrago que está sendo realizado com essas chamas, esses incêndios florestais que atingem principalmente a Espanha, mas também atingem o sudoeste da França. São dois grandes focos em Madrid que ameaçam se fundir e agravar toda a situação. Claro que as autoridades monitoram com afinco toda essa região lá na Espanha e também na França. 6 horas 38 minutos. Mudando de assunto, apesar da promessa de liberar 30 bilhões de reais em créditos de financiamento automotivo para taxistas e também motoristas de aplicativo, o programa Move Brasil só liberou pouco mais de 3% do esperado em pouco mais de um mês. O ritmo lento tem frustrado vendedores que contavam com o programa para aquecer as vendas às vésperas do período eleitoral. O alto endividamento, as dificuldades de comprovar renda e a baixa adesão de grandes bancos são alguns dos principais entraves.
Pouco mais de um mês depois de lançado, o programa do governo federal para renovação de frota de taxistas e motoristas de aplicativos ainda enfrenta muitos empecilhos e tem gerado frustração em vendedores de concessionárias. Dos 30 bilhões de reais em linhas de financiamento para carros novos disponibilizados via BNDES no programa Move Brasil Aplicativos, pouco mais de 1 bilhão foram aprovados desde 19 de junho. O ritmo tem frustrado vendedores que esperavam que o programa aquecesse as vendas do segundo semestre do ano. Renato Maruca é vendedor de uma loja da Hyundai na capital paulista e relata a frustração.
Aqui não foi fechado nenhuma venda desde que começou essa história no Move Brasil. E não conheço ninguém do mercado que tenha fechado. Pode ser que tenha acontecido um ou dois? Pode, duvido.
O Move Brasil oferece financiamento com taxa de juros reduzida, prazo de até 6 anos de pagamento, além de carência. O objetivo é renovar a frota dos taxistas e motoristas de aplicativos, mas o valor máximo dos carros contemplados é de R$ 150 mil. Os motoristas precisam comprovar cadastro ativo em plataformas de transporte há pelo menos um ano, com um mínimo de 100 corridas realizadas no período. Já os taxistas precisam estar com a licença em dia. Muitas montadoras chegaram a oferecer descontos em alguns carros para ampliar o leque de modelos aptos a serem comprados. Lançado às vésperas da eleição, muitos lojistas contavam com o Move Brasil aplicativos para compensar a queda em vendas, que é tradicional no período eleitoral. Mas muitos consumidores relatam que não têm tido acesso a crédito junto aos bancos, ou então conseguem financiamento para valores muito baixos. Foi o que aconteceu com o motorista Gabriel Constâncio.
Aí eu fui no Banco do Brasil, onde eu já tenho conta, e recusado. Qualquer veículo que eu colocar, qualquer simulação que eu coloco, dá recusado. A Caixa Econômica me liberou um crédito de R$25 mil, entendeu? Não sei se é desinformação ou se é má vontade de algum gerente. Em três agências do Banco do Brasil para um cara me explicar como que é para ser feito. A maioria das pessoas que eu vi, né, dos grupos de Uber e tudo mais, também só liberou 25 mil, então parece ser algo já pré-definido.
O economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins, explica que um dos fatores que podem estar travando o avanço do programa é o alto nível de endividamento dos brasileiros, já que o Move Brasil oferece melhores condições de financiamento, mas apenas se a pessoa já tem acesso a crédito no mercado. Por isso, a recomendação é buscar as melhores condições em diferentes instituições financeiras.
Eu acho que vale a pena sempre buscar mais de uma alternativa. Os critérios, vamos supor, de análise de risco por parte dos bancos, ele tem o mesmo fundamento, mas ele tem, muitas vezes, indicadores financeiros diferentes.
Um problema adicional é que apenas 10 instituições financeiras aderiram ao programa. São elas Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoobi, Sicredi, Ailus, GM Financial, Volkswagen Financial Services, Banco Stellantis e Mobilize Financial Services. O Itaú afirmou à CBN que não tem interesse, no momento, de aderir ao Move Brasil, enquanto Bradesco e Santander não responderam aos questionamentos. O economista da FGV também destaca que o perfil de renda dos taxistas e motoristas de aplicativo tende a ser outro entrave para o programa deslanchar, já que muitos não conseguem comprovar renda estável para os bancos. Em nota à CBN, o BNDES informou que os critérios de aprovação do financiamento seguem a política de crédito de cada instituição financeira credenciada. Para tentar acelerar o programa, o governo federal decidiu no último dia 15 incluir veículos seminovos como opção de compra. Eles também têm preço limitado a R$ 150 mil reais e precisam ter sido produzidos a partir de 2024. Já a linha de financiamento para entregadores de delivery por moto ou mototaxistas foi adiado para o dia 27 de julho. Para aderir ao programa, o motorista precisa se cadastrar na plataforma gov.br e aguardar até 5 dias úteis. Nesse prazo, o governo vai conferir se a pessoa atende a todos os requisitos. Depois de credenciado, o consumidor deve escolher o carro numa concessionária e ter o crédito aprovado junto às instituições que aderiram ao Move Brasil. Especialistas recomendam que os consumidores estejam com o nome limpo e priorizem os bancos com os quais já têm relacionamento para facilitar a aprovação. Além disso, comprovantes como declaração de imposto de renda ou extratos bancários recentes e relatórios de ganhos emitidos pelas plataformas de transporte podem compensar a falta de um contracheque tradicional. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Guilherme Muniz.
6 horas 44 minutos.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
São 6 horas e 45 minutos.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN.
Neste sábado e domingo, Ceilândia recebe a grande final do Candangão Junino 2026. O evento é gratuito e reúne os 10 grupos finalistas neste fim de semana na Praça do Trabalhador, que disputarão o título de campeão da temporada em apresentações marcadas por criatividade, emoção e grandes produções. Ao longo da temporada, 21 grupos participaram das etapas classificatórias realizadas em Planaltina, Samambaia, Santa Maria e Ceilândia. O evento começa às 7 da noite e entre as quadrilhas que vão se apresentar estão Aquarela Nordestina, Se Bobear a Gente Pimba, Sanfona Lascada, Elite do Cerrado, Sabugo de Milho, entre outras. O Nacional Centro-Oeste também vai acontecer na Praça do Trabalhador entre os dias 1º e 2 de agosto. Haverá ainda transmissão ao vivo no YouTube da Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e em torno. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
Seis e 47.
Jornal da CBN.
Começou a Festa Literária Internacional em Paraty, a FLIP. E quem está por lá é Amanda Mazei, nossa repórter especial, falando a respeito, inclusive, do que rolou nesses últimos dias por lá. Sabe quem esteve por lá? Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Ela afirmou que é preciso olhar para os poderes de forma conjunta para que mais mulheres sejam escolhidas para a Suprema Corte do país no futuro. Essa declaração ocorreu no terceiro dia da Feira Literária Internacional de Paraty. Você acompanha os detalhes agora com Amanda Mazei.
A ministra Carmen Lúcia afirmou que, para se ter mais mulheres no Supremo Tribunal Federal, é necessário eleger mais deputadas e senadoras. A fala aconteceu na 24ª FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, durante a mesa Estado de Sítio, Estado de Sido, Estase. A ministra veio ao evento para lançar seu novo livro, Pela Mão do Povo, Democracia e Voto no Brasil. Ela foi entrevistada pela jornalista Paula Miraglia e foi aplaudida diversas vezes. Perguntada sobre o fato de ser atualmente a única mulher no Supremo, a ministra respondeu acreditar que vai chegar um momento em que haverá um número muito mais significativo de mulheres no STF. Mas ela frisou que é preciso olhar para os poderes de forma conjunta para que isso aconteça e citou o peso do diálogo entre o Legislativo e o Executivo para a escolha de quem será nomeado ao Supremo.
Nós precisamos de uma representação no Legislativo. Nós temos 20 e poucos% de deputadas no Congresso Nacional de 513, com a vastíssima produção das valorosas deputadas que lá estão. Isso está na mão do povo, isso vai pela mão do povo. Então, você olhar depois só para o Supremo, como se fosse um poder isolado, os poderes são independentes, mas interdependentes também.
A ministra ainda falou sobre a democracia, que afirmou ser uma forma de viver. Carmen Lúcia disse que a Constituição atual não garante apenas a liberdade, mas também um processo de libertação, com uma justiça em aberto, sendo construída e reconstruída com a sociedade. Ela citou o 8 de janeiro e foi aplaudida ao dizer que um golpe de Estado falhou.
Toda Constituição tem algum defeito que não é perfeito, que é obra do ser humano. O ser humano não é perfeito nem com as imperfeições, mas ela nos deu algo completamente diferente do que era a nossa experiência. Para depois chegar, porque nós chegamos ao 8 de janeiro e o ano passado a completar o julgamento pela primeira vez que tentou um golpe de Estado que por pouco não conseguiu.
A Festa Literária Internacional de Paraty teve nesta sexta-feira o seu terceiro dia. Além da ministra Carmen Lúcia, outras atrações de destaque foram o médico Drauzio Varella, a autora brasileira Betânia Pires Amaro e a escritora americana Kate Kitamura. No sábado, o público poderá acompanhar a vencedora do Prêmio Camões do ano passado, a poeta angolana Ana Paula Tavares e também o escritor brasileiro Milton Ratum e a autora britânica Zadie Smith. De Paraty, Amanda Mazzei.
A repórter Amanda Mazzei viajou a Flip a convite da Motiva. 6:50 e o Festival de Dança de Joinville terá uma programação ampliada durante o fim de semana. Com diferentes apresentações, o público também poderá acompanhar feiras culturais e diversas atrações espalhadas pela cidade. Lembrando que o evento é considerado o maior festival de dança do mundo pelo Guinness Book.
A 43ª edição do Festival de Dança de Joinville chega ao primeiro final de semana. O evento movimenta um público de mais de 350 mil espectadores ao longo de toda a programação. São mais de 16 mil participantes inscritos com apresentações competitivas e nos palcos abertos, espalhados por Joinville, São Francisco e São Bento do Sul. Um dos momentos mais requisitados do festival é a noite de abertura. Pela primeira vez, um grupo com histórico de participação nas competições foi convidado para estrelar uma das noites especiais do festival. Com mais de 120 bailarinos acompanhados por uma orquestra, o espetáculo trouxe a Joinville Dom Quixote, uma história que acompanha as aventuras de um cavaleiro sonhador pela Espanha. A coordenadora geral de dança da escola, Simone Malta, destacou o espetáculo apresentado no primeiro dia do festival.
É um trabalho de 20 anos que a gente vem fazendo de formação com uma equipe técnica para poder a gente conseguir fazer um trabalho de excelência. Então, assim, acho que só vem confirmar realmente esse trabalho, o foco em formação, um foco em profissionalização.
Neste domingo, 26 de julho, a noite de gala, outro momento muito aguardado ao longo de todo o Festival de Dança, terá dois momentos, um dedicado ao balé clássico e outro ao tango e à dança contemporânea. A primeira parte contará com performances de balé clássico com dois casais de bailarinos, que são reconhecidos internacionalmente pela excelência. Na segunda, o palco do festival será embalado pelos ritmos latinos. Ampliando os estilos presentes dentro da 43ª edição, o teatro musical chega à segunda edição nesta segunda-feira, com a apresentação de Matilda Júnior, trazendo a Joinville uma adaptação da obra publicada em 1988. Serão 68 artistas de diferentes regiões do país que sobem ao palco do Teatro Juarez Machado para duas apresentações. A diretora do teatro, Fernanda Chama, falou sobre a escolha da peça para a 43ª edição do festival.
Matilda é um clássico.
Sim.
E aconteceu uma votação. Colocamos na internet uma votação de títulos. E Matilda teve 80% de pedidos, né? De votos. Então, por que não? Aí entramos em contato com o escritório que fica em Nova York, a MTI. E fizemos a aquisição do título para X Montagens.
Em 2026, o Festival de Dança de Joinville segue até 1º de agosto, com as apresentações nas diferentes cidades e a Noite dos Campeões no principal palco do festival. De Joinville, João Gabriel.
6:54 agora.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e matureta na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem matureta? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem matureta, todo jogo fica melhor, mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com matureta? Chama que eu vou! Matureta é churrasco e ponto.
Mundo Corporativo com Milton Jung.
Vamos entender como uma empresa pode chegar aos 100 anos, mantendo a capacidade de inovar e crescer. Hoje, o Mundo Corporativo entrevista Jeanne Tsutsui, CEO do Grupo Fleury. Ela explica como prevenção, tecnologia, inteligência artificial e cultura organizacional estão transformando a forma de cuidar da saúde.
Esta cultura de foco no cliente para atender às suas necessidades e também uma cultura baseada em excelência e acolhimento, que é traduzido como ciência e confiança, fez parte dessa trajetória. E certamente isso nos levará para o futuro.
O Mundo Corporativo começa às 8h10 da manhã.
6h55. Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para um programa de apoio a startups. A chamada pública prevê o apoio até 100 projetos inovadores desenvolvidos por startups do Distrito Federal e do entorno. No caso de pessoa física, se a proposta for aprovada, será necessário constituir uma empresa com sede no DF ou no entorno para a contratação e o recebimento dos recursos. As startups selecionadas também contarão com capacitações, mentorias, acompanhamento técnico e ações de conexão com instituições, empresas e investidores. O programa tem como objetivo impulsionar soluções, produtos, serviços e processos com potencial de impacto econômico, social e tecnológico. O edital contempla projetos em áreas como agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, entre outros temas. O link para a inscrição, assim como o edital completo, está disponível no site da Agência Brasília. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves.
6h57.
Jornal da CBN.
Estou aqui no site da CBN, cbn.com.br, e trago para vocês uma informação do Noticiário Internacional, que está publicada aqui no nosso site. Uma reportagem que também foi publicada neste sábado pelo jornal Washington Post afirma que o governo dos Estados Unidos está planejando o envio de 2 altos funcionários do governo para lançar dúvidas sobre a lisura e integridade do sistema eleitoral do país. A situação foi confirmada pelo veículo por 4 autoridades brasileiras e americanas, ocorrendo antes das eleições do dia 4 de outubro. Os funcionários que devem ir até Brasília nos próximos dias seriam 2 nomeados políticos de Trump: Hillary M. Barnes, secretária adjunto, e Samuel Sanson, subsecretário adjunto. Ainda não saberiam com quem eles iriam se encontrar para questionar o sistema eleitoral. Fato é que a informação publicada pelo jornal Washington Post neste sábado afirma que o governo dos Estados Unidos está planejando o envio de 2 altos funcionários do governo para lançar dúvidas sobre a lisura e integridade do sistema eleitoral do Brasil. Diplomatas brasileiros tomaram conhecimento recentemente do caso, isso de acordo com a publicação do Washington Post, descrevendo a situação como uma manobra americana. Eles querem tentar impedir a entrada dessas autoridades do governo Trump no país. É uma manobra completamente incompatível com a democracia brasileira, disse um desses funcionários sob anonimato. Ele afirmou que o governo brasileiro tomaria medidas para proteger o sistema eleitoral. O governo brasileiro imagina que o objetivo seja um encontro com céticos ao sistema eleitoral brasileiro, produzindo uma espécie de relatório a ser divulgado para deslegitimar o sistema de votação no país. Ao Washington Post, o Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou o planejamento da viagem na próxima semana aqui ao Brasil, mas não deu detalhes sobre o propósito desta visita. Abre aspas, a missão dos representantes do governo Trump representa uma escalada em uma longa disputa entre os Estados Unidos e o Brasil sobre os limites da liberdade de expressão e o processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe armado e outras acusações. Fecha aspas, esse é um trecho do texto publicado no jornal Washington Post. Os Estados Unidos também estariam em busca de mudanças no corpo diplomático dentro do governo Trump, fazendo defesas políticas da ideologia do país no mundo inteiro. O veículo afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria tentado politizar as Forças Armadas, alertando para uma ruptura democrática, pouco após dizer que o Exército está do nosso lado. Então, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin defendeu a democracia no Brasil sob controle civil. Pois bem, essa publicação está feita lá no jornal Washington Post e também os detalhes reproduzidos aqui nessa reportagem do site da CBN, cbn.com.br. Reportagem importante, dando conta de que o governo dos Estados Unidos planeja o envio de 2 altos funcionários do governo para lançar dúvidas sobre a lisura e a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Essa viagem já está marcada para as próximas semanas.
Repórter CBN.
Sábado, 25 de julho de 2026, uma equipe da Defesa Civil Nacional desembarcou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para acompanhar os trabalhos de restauração da cidade depois do temporal com rajadas de vento de até 120 km por hora. O vendaval destruiu a rede elétrica, derrubou uma torre de telefonia e centenas de árvores, atingiu casas e matou um homem de 75 anos. No início da noite, quase metade de Ribeirão Preto ainda estava sem luz. O PL vai oficializar hoje a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. O presidente da Argentina, Javier Milei, desembarcou na capital paulista no final da noite para participar da convenção do PL. O evento deve ser marcado pela ausência de nomes de peso da direita e de partidos do Centrão. Senador Flávio Bolsonaro não conseguiu fechar alianças formais com os outros partidos e ainda não tem um nome escolhido para vice. Uma pesquisa Datafolha mostra um cenário de estabilidade nas intenções de voto para as eleições presidenciais. Em uma eventual disputa no segundo turno, o presidente Lula lidera com 48%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 43%. Na pesquisa anterior, divulgada em 20 de junho, Lula aparecia com 47% e Flávio com 43%. No levantamento para o primeiro turno, o presidente Lula aparece na frente com 40% das preferências, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 32%. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas entre os dias 22 e 24 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado sob código BR-01166-2026. No horário de Brasília, 7:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Sete e quatro.
Jornal da CBN.
Apresentação, Marcela Lorenzetto.
Segunda hora do Jornal da CBN deste sábado, 25 de julho de 2026. Já te contando os principais destaques desta manhã. Nós falamos a respeito do temporal que atingiu a cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Uma equipe da Defesa Civil Nacional desembarcou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para acompanhar os trabalhos de restauração da cidade depois deste forte temporal com rajadas de vento de até 120 km por hora. Vamos saber detalhes de como foi a madrugada de sexta-feira e desse temporal que, infelizmente, causou uma morte e estragos em diversos pontos da cidade. Setores de energia, água e telefonia foram afetados. Quem nos traz esse resumo é Samuel Santos.
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, anunciou nesta sexta-feira o envio de uma equipe da Defesa Civil Nacional a Ribeirão Preto devido aos estragos causados por um temporal com ventos de até 70 km por hora na cidade. A informação foi divulgada em uma rápida conversa por telefone com o prefeito de Ribeirão, Ricardo Silva, do PSD, enquanto ele participava de uma coletiva para atualizar a situação do município. Alckmin prestou solidariedade às famílias e também confirmou o reconhecimento sumário do estado de emergência decretado pelo município mais cedo, para agilizar ações de resposta ao desastre, reabilitação das áreas afetadas e reconstrução.
Toda a nossa solidariedade à população, às famílias atingidas, e conte conosco. Falei com o ministro Valdez, do Desenvolvimento Regional. Ele disse que o município já decretou estado de emergência, então ele já fez o reconhecimento de forma sumária. Sumariamente já fez o reconhecimento da emergência, está encaminhando uma equipe da Defesa Civil Nacional.
Além do apoio federal, a situação de emergência no município também mobilizou o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que confirmou a mobilização de equipes da Defesa Civil do Estado, do Fundo Social e da Secretaria da Saúde. Presente em Ribeirão Preto, o secretário estadual de Saúde, Eleusis Paiva, confirmou um plano de contingência para garantir os atendimentos de urgência e emergência em hospitais municipais e estaduais e a suspensão temporária de procedimentos eletivos que vão ser reagendados. O temporal de 30 minutos da madrugada desta sexta-feira, que atingiu a região de Ribeirão, foi causado pela entrada de uma frente fria no interior de São Paulo, já prevista pelos meteorologistas desde o começo da semana. Também houve estragos em cidades vizinhas, como Guariba, Taquaritinga, Dumont e Pradópolis, onde os ventos chegaram a mais de 120 km por hora. Em Ribeirão Preto, um homem de 75 anos morreu atingido pela estrutura de um galpão que caiu em um bairro da zona norte da cidade. Além disso, a região ficou com fornecimento de energia elétrica severamente prejudicado, com a queda de 34 torres de transmissão e ao menos 200 postes quebrados. A cidade também sofreu com quedas de árvores. Com 188 solicitações de corte e pane generalizada nos semáforos, o que mobilizou 34 caminhões, retroescavadeiras e mais de 110 pessoas da Secretaria de Infraestrutura do município. De Ribeirão Preto, Samuel Santos.
Nos últimos dias, a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 31 municípios de 7 estados atingidos por eventos climáticos extremos aqui no país. Publicada no Diário Oficial da União, a medida abrange cidades afetadas por chuvas intensas, vendavais, estiagem e também seca nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Neste último, há mais da metade das decretações dos decretos, com 17 cidades listadas. Com a oficialização, as prefeituras ficam autorizadas a solicitar recursos federais para assistência à população, serviços essenciais e também reconstrução. Agora, às 7 horas 9 minutos, vamos ao Rio de Janeiro. Informação ao vivo com a Ana Luísa Barreto. Bom dia, Ana Luísa.
Oi, Marcela, bom dia para você, bom dia também para o nosso ouvinte. O PL oficializou a candidatura do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Douglas Ruas, ao governo do estado. A convenção, realizada ontem, também confirmou Carlos Portinho na disputa a uma vaga no Senado. O evento, Marcela, foi marcado por participações por telefone de Michele e Flávio Bolsonaro, um dia após o pedido público de desculpas do senador à ex-primeira-dama. Horas depois, em vídeo, Michele aceitou as desculpas e indicou apoio ao enteado. Ambos manifestaram, claro, apoio a Douglas Ruas na corrida ao governo do Rio. Na fala, Flávio destacou a questão da segurança pública no estado, enquanto Michele enfatizou que Jair Bolsonaro pediu para que o partido não desista da disputa. Diante dos gestos, Douglas Ruas afirmou que os dois servem de inspiração para os correligionários.
Ontem foi um dia muito especial para todos nós. Nós vimos um gesto de humildade do nosso próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro. Um gesto que foi imediatamente correspondido pelaquela que percorreu todo esse país, levantou uma legião de mulheres para também brigarem pelo nosso país, por uma nação melhor, que é Michele Bolsonaro. Que esse gesto deles possa nos inspirar.
As candidaturas foram oficializadas em meio a um cenário de instabilidade nos bastidores. Isso porque Douglas Ruas ainda não tem um candidato a vice definido, depois que o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, deixou a chapa na última semana. Apesar da desistência, o presidente do PL no Rio, Altineu Cortes, reiterou que confia na permanência de União e PP na coligação.
Olha, a gente faz política honrando a palavra, né? E nós temos a palavra do deputado Luizinho, que é o presidente do PP, e do Antônio Rueda, que é o presidente da federação, que a federação vai ficar conosco. Eu acho que a gente não terá nenhuma mudança nisso. A federação estará aqui na coligação.
Já o segundo nome a disputar o Senado segue em aberto. O mais cotado é o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, do União. A candidatura, no entanto, enfrenta turbulências, porque no início do mês ele foi preso pela Polícia Federal após agentes encontrarem um fuzil no veículo em que ele estava. O político foi solto dias depois e nessa quinta-feira teve as medidas cautelares revogadas pelo Supremo Tribunal Federal após apresentar esclarecimentos à corte. A gente lembra que, pelo calendário da Justiça Eleitoral, o prazo para as convenções termina no dia 5 de agosto e os registros oficiais devem ser feitos até o dia 15 do próximo mês. Marcelo.
Muito obrigada pelas informações. Ana Luísa Barreto falando com a gente do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, hoje está marcada a convenção do PT em Campinas, no interior do estado, que deve oficializar a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Vai encerrar aí meses de negociações para formar a principal chapa estadual do partido nessas eleições. Presidente Lula será a presença confirmada neste evento, participando da convenção do partido. Como eu disse, o ato vai ser realizado em Campinas, no interior do estado, e também vai confirmar Márcio França, do PSB, como vice de Haddad. Agora, o PL vai oficializar hoje a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Inclusive, o presidente da Argentina, Javier Milei, desembarcou na capital paulista no final da noite de ontem para participar desse evento. Antes, ele vai receber o governador Tarcísio de Freitas, a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do estado de São Paulo. A convenção do PL deve ser marcada pela ausência de nomes de peso da direita e de partidos do Centrão. Senador Flávio Bolsonaro não conseguiu fechar alianças formais com os outros partidos e ainda não tem um nome escolhido para vice. A intenção é escolher uma mulher para tentar atrair o eleitorado feminino, mas esse nome ainda não foi definido. Após trocar farpas públicas, houve mensagens de reconciliação entre Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas mesmo assim, ela não deve comparecer, vai enviar apenas um vídeo, tá? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que acredita no engajamento de Michele Bolsonaro na campanha e justificou a ausência dela.
Dá pra valer, tenho certeza que vai, senão ela não concordaria. Eu conheço bastante ela. O grande problema é o Bolsonaro, que ela não pode estar largando o Bolsonaro, né? Cara que cuide, não tem quem cuide. De ter ninguém lá, eles não permitem.
O presidente Lula vai oficializar a candidatura à reeleição dele no dia 2 de agosto. Como eu disse, hoje ele participa da convenção estadual em Campinas, no interior de São Paulo, que vai trazer o nome de Fernando Haddad como pré-candidato, ou melhor, como candidato, né, ao governo do estado. Ronaldo Caiado tem a convenção, a oficialização da candidatura marcada para o dia 26 de julho, ele que é do PSD. E Romeu Zema, do Novo, em Brasília, para o dia 27 de julho. A de Ronaldo Caiado ocorre aqui em São Paulo. 7h14, a gente vai agora a Brasília. O Bruno Melo está com a gente, tem informações a respeito de um novo recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal por parte da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. De que se trata, Bruno Melo? Bom dia.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Marcela, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um novo recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que endureceu as regras da prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo. Desta vez, os advogados questionam a proibição imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, que impede Bolsonaro de divulgar manifestos com conteúdo político eleitoral. Segundo a defesa, a medida representa uma restrição à liberdade de pensamento e de manifestação de ideias e configura uma limitação ideológica. No recurso, os advogados também citaram o caso do presidente Lula para traçar um paralelo entre as situações e pedir a derrubada das restrições. A defesa lembrou que, durante o período em que Lula esteve preso em Curitiba, cartas com conteúdo político foram divulgadas publicamente, incluindo um texto em que o petista indicava Fernando Haddad como candidato à presidência da República na ocasião. Os advogados também afirmam que Lula recebeu 18 visitas de personalidades durante o período em que esteve preso. Na segunda-feira, a defesa já havia apresentado outro recurso contra a decisão de Alexandre de Moraes, que suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai. Segundo os advogados, a medida é desproporcional em relação à conduta atribuída ao ex-presidente. As novas restrições foram impostas por Alexandre de Moraes depois que o senador Flávio Bolsonaro divulgou uma carta escrita pelo ex-presidente, na qual Bolsonaro o apresenta como porta-voz durante a disputa eleitoral deste ano. Marcela.
Obrigada, Bruno, pelas informações. Bruno Melo falando com a gente de Brasília. Vamos dar um pulo em Minas Gerais. Tem o balanço das convenções por lá também com a Débora Costa. Bom dia, Débora.
Oi, Marcela, bom dia para você também. O Republicanos realiza na manhã deste sábado em Belo Horizonte a convenção partidária que pode definir os rumos da candidatura de um dos principais nomes da disputa ao governo de Minas, o do senador Cleitinho Azevedo. Até então líder nas pesquisas, Cleitinho ainda não confirmou se será candidato e também não sinalizou se participará da convenção nesta manhã. Isso porque ele está de luto pela morte do irmão mais novo, vítima de câncer, na última semana. A definição sobre a candidatura de Cleitinho é decisiva para o campo da direita e para a construção de um palanque presidencial de Flávio Bolsonaro do PL em Minas, já que o nome do senador é a preferência de Flávio e do partido dele. Mas, em caso de desistência, o PL e o Republicanos já pensam em outros planos para uma chapa estadual. Os liberais, por exemplo, podem apostar nos nomes do ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas, Flávio Roscoe, ou do ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli. Além disso, ganhou força também nos últimos dias, Marcela, a possibilidade do ex-secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro, do Progressistas, assumir uma chapa ao governo estadual, em meio às incertezas das demais candidaturas do campo da direita. Até então, Aro seria pré-candidato ao Senado, pela chapa do governador Matheus Simões, do PSD. Nos bastidores, parte das bancadas da Federação União Brasil Progressistas e dos partidos PL e Republicanos gostariam sim de construir uma chapa em torno do nome de Marcelo Aro. No outro campo, o PSB e o PT têm avançado nas articulações em torno da chapa de Patrus Ananias, do Partido dos Trabalhadores. Segundo o presidente estadual do PSB, Otacílio Costa, um encontro realizado em Brasília nesta sexta-feira com o presidente nacional do PSB, João Campos, reafirmou o compromisso do partido com o diálogo, construção coletiva e o fortalecimento do projeto político para Minas Gerais. Neste momento, o PSB articula com o PT o lançamento do nome do então pré-candidato ao governo Jarbas Soares à segunda vaga do Senado por Minas e não de um vice para Patrus, já que parte da bancada da legenda é resistente a uma composição com os petistas e tal medida então preservaria a unidade interna na sigla. As conversas entre as partes vão continuar nos próximos dias. Marcela.
Muito obrigada, Débora, pelas informações. Débora Costa, falando com a gente de Belo Horizonte. 7h19.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.